As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Neste sábado, há registro para uma explosão de uma máquina de lavar o chão numa fábrica dedicada à transformação de carnes situada no concelho de Torres Novas, explosão que provocou dois feridos, um dos quais em estado grave. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a explosão teve lugar na zona de manutenção da fábrica. O alerta foi dado às 4h35, tendo estado no local os bombeiros de Torres Novas, o suporte imediato de vida de Torres Novas e uma equipa de viatura médica de emergência e reanimação de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O azar bateu definitivamente à porta dos bombeiros voluntários de Fátima. Depois de terem ficado sem uma ambulância que se incendiou na A23 no decorrer desta semana, já nesta sexta-feira foi outro veículo da corporação a ficar inutilizado na sequência de um acidente de viação que ocorreu na Avenida da Índia, em Lisboa. O acidente originou três feridos ligeiros. A corporação já veio a público lamentar o sucedido e confirmou que a ambulância fica inoperacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira, 21 de junho, registou-se nos Riachos um atropelamento com fuga a um casal de 65 e 66 anos, tendo o homem ficado em estado grave. Os suspeitos são três homens de 21 anos que se encontravam numa oficina em Santarém a reparar os estragos da viatura interveniente no acidente. O veículo foi localizado através do trabalho em conjunto da Inspeção Judiciária ao local, com o auxílio do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação de Santarém. A investigação decorre no Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação de Santarém e os factos foram, entretanto, remetidos ao Tribunal Judicial de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurado na tarde desta sexta-feira pelo Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, o Espaço Cidadão em Constância, um novo serviço que vai funcionar no Centro Histórico da Vila, na Avenida das Forças Armadas, no edifício onde até agora está instalado o posto de turismo. Constância passou assim a ter um serviço de atendimento ao público que permite criar sinergias entre a administração central e local no sentido de levar a cabo políticas concertadas em prol do interesse público, dos residentes e também do desenvolvimento do concelho. A reportagem da ERTE marcou presença e na altura ouviu o presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira, que deu conta da importância da abertura deste espaço do cidadão para as populações do seu concelho.
É um facto importante para a Constância porque temos mais um serviço à disponibilidade, à disposição das nossas populações e era algo que fazia falta, portanto. Nós éramos o único concelho do Médio Tejo que não tinha nenhum espaço cidadão implementado. Hoje reescrevemos a história e temos um espaço cidadão efetivamente aberto e que esperamos que os nossos cidadãos usem. Obviamente que os concelhos do interior temos um conjunto de questões que nos preocupam e que achamos que deve haver políticas direcionadas nesse sentido para resolver parte dos problemas que nós temos e que por vezes não dependem das autarquias locais, mas acho que não sou muito daquele estilo de andar a chorar sobre os problemas. Mas os problemas existem, temos que os encarar e temos que procurar soluções para os resolver. E uma forma também de um dos problemas principais que nós temos é conseguir fixar a população. Nós temos tomado um conjunto de iniciativas, desde de baixar o preço da venda dos lotes nos loteamentos municipais para atrair a população, desde apetrechar o concelho com mais serviços, e esse exemplo é o Espaço Cidadão, todos no sentido de atrair mais população e estarmos apetrechados de pessoas, para além de toda a importância que tem este espaço, a aproximação daquilo que deve ser a gestão da administração local àquilo que é a administração central.
Este Espaço do Cidadão resolve em pleno ou faltam serviços ainda?
Repare, eu diria que resolver em pleno, se nós tivéssemos tudo resolvido em pleno, acho que nem era preciso eu ser Presidente de Câmara, ver Presidente de Câmara nem Secretário de Estado. Portanto, há sempre problemas por resolver e obviamente que os conselhos querem sempre mais, porque é esse o nosso objetivo. Agora resolvem, numa parte, alguns problemas e algumas fragilidades que nós tínhamos e que hoje ficam resolvidas.
Ertz ouviu também o Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa. Luís Góis Pinheiro deu conta do alargamento desta rede de espaços do cidadão em todo o país, que ascende a mais de 500 espaços e que vai continuar, como disse, a crescer.
São já 585 espaços de cidadão e é evidentemente um processo para continuar. A política do Governo nesta matéria tem sido a de reforçar a oferta de serviços presentes na internet, mas não esquecer a importância que é manter serviços de proximidade junto às populações. Os espaços cidadãos são a forma de prestar serviços por excelência junto às populações. Até porque é possível, com uma estrutura que é leve, que é barata, colocar esses espaços junto de comunidades até de pequena densidade populacional, de baixa densidade populacional. Frequentemente assistimos à desertificação dos territórios de menor densidade populacional, com a saída de serviços públicos, porque pela sua dimensão não há público suficiente para justificar a sua permanência, e são estas estruturas, como é o caso do Espaço Cidadão, em que um ou dois funcionários são capazes de prestar serviços de diferentes departamentos do Estado, muitas vezes até de diferentes níveis da administração pública, serviços da administração central, serviços da administração local, no mesmo espaço, que possibilita manter a presença do Estado e da prestação de serviços públicos junto às populações. E até ir mais longe, se calhar hoje, ter Espaço Cidadão num sítio onde no passado não havia sequer a prestação local de serviços públicos.
Falou há momentos da questão do cartão do cidadão, que tem novidades. Que novidade é que são?
A novidade é essa, desde ontem, que é possível renovar, todos os cidadãos que têm mais de 25 anos podem renovar o cartão de cidadão até na internet, desde que tenham o cartão de cidadão ainda válido e tenham os códigos, ou então tenham chave móvel digital e o cartão de cidadão não esteja caducado há mais de 30 dias. Portanto, nessa situação, podem ir à internet e sentir-se em suas casas pedir a renovação do cartão de cidadão.
Ao nível dos serviços que aqui vão ser prestados, de facto é uma gama muito vasta.
É uma gama vasta. Eu destacaria, por exemplo, a renovação da carta de condução, ou o pedido de alteração de morada do cartão de cidadão, tão relevante para quem muda de casa, ou a possibilidade de pedir o cartão europeu de seguro de doença para aqueles que agora, nesta altura do verão, se deslocam para o espaço, para a Europa, para gozar as suas férias, ou entregar os documentos comprovativos de despesa da ADSE e por aí fora. São mais de 200 serviços que a partir de hoje são prestados aqui em Constância.
Os Caminhos da Água, segundo de 3 ciclos anuais de caminhos, programa cultural em rede no Médio Tejo, tem lugar de 12 a 14 de julho e de 19 a 21 de julho em Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do César, Mação, Vila de Rei e Vila Nova de Barquinha. São mais de 20 espetáculos, 4 estreias nacionais, com 12 artistas e ou companhias de teatro de rua e circo contemporâneo de 7 países, Portugal, Argentina, Brasil, Espanha, França, Itália e Reino Unido, que desaguam em julho no Médio Tejo para 2 fins de semana em que todos os caminhos vão dar à água. Vai ser realizado um projeto comunitário em Ferreira do César, uma masterclass de formação de novos fotógrafos que vai além da programação cultural do Caminhos e que envolve a comunidade local. Durante 4 fins de semana, de 6 a 28 de julho, o Viagens na Minha Terra organiza um laboratório de fotografia com Augusto Brásio e Nelson Daires, no concelho de Ferreira do César. Durante o laboratório, os alunos serão orientados no desenvolvimento de um trabalho individual com a realização de um portfólio em formato digital. A apresentação pública dos trabalhos dos alunos terá a forma de projeção de vídeo, com participação de artistas locais a tocar ao vivo. A masterclass terá um máximo de 12 participantes. Os candidatos interessados deverão realizar uma pré-inscrição no site do Viagens na Minha Terra para o processo de seleção e admissão de candidatos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste domingo realiza-se a 6ª Concentração de Tratores e Mostra Agrícola e Industrial, organizada pelo Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva. Durante o evento decorre também a Mostra Agrícola e Industrial, com exposições e mostra de artesanato. Os participantes percorrem as ruas da freguesia, com paragens para comer o farnel, no mítico lugar dos Santos Mártires. O evento pretende não só promover o convívio, mas também alertar para os perigos no manuseamento destas máquinas e para a necessidade de recurso a práticas responsáveis e de atenção permanentes. Há também uma sessão de esclarecimento sobre a vespa asiática pela empresa Enxame de Abelhas, como referiu a Aertes Nuno Fonseca, dos Camponeses de Peralva.
Vamos ter uma ação de sensibilização sobre a vespa asiática, uma vez que é um inseto que está a dizimar muitas das colmeias dos apicultores aqui da nossa região e aqui de Peralva. Isso tem acontecido em alguns apiários e julgámos por bem fazer essa ação de sensibilização, porque as pessoas, e eu próprio pude constatar isso já várias vezes, as pessoas veem as vespas, mas não as conseguem identificar, uma vez que elas são quase aviões, são enormes, mas as pessoas ainda hoje têm algum desconhecimento sobre esse inseto que está cada vez mais dentro das nossas vidas, e pensámos, uma vez que esta atividade tem tido ao longo dos anos várias vertentes de sensibilização, este ano pensámos fazê-lo justamente com a vespa asiática, uma empresa do concelho que faz justamente a presa desses ninhos enormes de vespa asiática, e no final iremos ter isso. Nós, enquanto associação, temos nos dedicado um pouco também àquilo que é a vida do campo, uma vez que enquanto associação, e o rancho está ligado à associação, mas nós temos presente que a vida do campo está cada vez mais cheia de perigos, e as pessoas estão cada vez menos despertas, algumas, para fazerem algumas formações, uma vez que as pessoas advogam que toda a vida fizeram de uma forma e nunca precisaram de licenciamento para nada, e hoje em dia precisam de licenciamentos para tudo. E o grupo começou, e a associação começou já há 2 anos, a fazer as formações de reciclagem e também de novos formadores para os produtos fitofármacos, foi uma vertente, e queremos este ano fazer também, se isso for possível, fazer uma formação para os operadores de máquinas agrícolas. Isto porquê? Porque até 2021 todas as pessoas que são portadores e proprietários de máquinas agrícolas, se quiserem trabalhar com elas, terão que fazer as ações de capacitação para poderem desempenhar essas funções no campo. Mas é uma atividade algo que está presente também nas nossas iniciativas. Uma vez que nós, o que dizemos a quem leva os nossos atores e os seus, os deles, cada um leva o seu, eu se tiver vagar eu levarei o meu também, mas é uma das premissas que nós fazemos e temos com todos é a segurança.
Em Ferreira do Zêzere, a Pet Maxi, fábrica instalada em Águas Belas e que opera no ramo dos alimentos para animais de companhia, inaugurou nesta quarta-feira, 19 de junho, a sua segunda linha de produção, resultado de um investimento de 5 milhões de euros. A empresa, que tem apenas 4 anos de atividade, está atualmente presente em 28 países nos 5 continentes e já tem uma cota de mercado que corresponde a 40% da produção nesta área em Portugal destinada à exportação. Luís Guilherme, administrador da empresa, refere que o sucesso nacional e internacional da Pet Maxi é o resultado da qualidade dos seus produtos, que assenta na qualidade da matéria-prima, colaboradores motivados e uma unidade fabril moderna. Em declarações prestadas à nossa reportagem, Luís Guilherme referiu que a qualidade e certificação dos produtos tem sido o caminho escolhido pela empresa.
Foi o caminho que a gente quis seguir, aliás, a todo o nosso grupo de empresas, dos quais os meus sócios possuem, são tudo empresas que sempre ao longo da vida se distinguiram das outras pela qualidade, por certificações, por produtos seguros. Portanto, foi trazer essa mentalidade que já existe das outras empresas também para esta, de lutar sempre pelo melhor produto. Quem quiser comprar e tenha possibilidades de comprar, compra. Quem não puder, não compra. Mas não quisemos entrar na guerra do preço barato, o produto não presta. Não quisemos entrar nessa guerra. Quisemos ir para os produtos com valor acrescentado e felizmente que conseguimos, com esta estratégia, chegar a onde queríamos, que é esgotar a nossa capacidade produtiva em apenas 4 anos.
Muitos países hoje recebem os produtos da Pet Maxi, não é?
Sim, penso que 25 e brevemente mais 2 países, alguns que nem conhecia, a gastarem pet food. Nós estamos a vender para países quase em guerra, Líbano, estamos a vender para o Congo, estamos a vender para países realmente Timor, países que não contávamos que tivessem um mercado tão como estão a ter com os nossos produtos. Mas essencialmente os nossos produtos são vendidos mais para Portugal, para Espanha, para África, Angola também, são os nossos principais clientes. Ainda são aí.
Uma das outras preocupações que tem sido crescente também é que esta seja uma empresa com preocupações ambientais e os produtos refletem também isso.
Sim, essa componente ambiental está presente. Nós temos uma equipa muito jovem. A nossa fábrica foi feita com pessoas que vieram da escola, recém-formados, estagiários. Portanto, eu sou mais velho, isto é tudo uma juventude, eu podia ser pai deles todos. Portanto, isto é uma juventude muito grande. Esta juventude tem uma, felizmente para mim, para todos nós na minha geração, tem uma consciência muito mais aprofundada para questões ambientais. Portanto, ainda bem que assim é. Portanto, eles próprios estão empenhados, as ideias que me surgem, que me aparecem, vêm sempre com ideias novas para que o ambiente não seja prejudicado com as produções de alimentos. E claro que eu estou sempre receptivo a elas, a tudo o que apareça, que seja para diminuir a pegada de carbono, para sermos uma empresa mais limpa, que não prejudique o ambiente. Estou nessa, estamos nessa, porque o futuro será esse. As empresas mais amigas do ambiente são aquelas que serão seguramente mais procuradas.
No próximo dia 30 de junho, junho realiza-se em Tomar, no pavilhão municipal Cidade de Tomar, o 7º Open Internacional de Cadetes na modalidade de judo. A iniciativa tem entrada livre, arranca por volta das 10 da manhã e é uma organização da Associação de Judo do Distrito de Santarém, com os apoios do município de Tomar, Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, Regimento Infantaria 15 e Federação Portuguesa de Judo. A iniciativa teve apresentação pública na passada quarta-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar com o Presidente. A iniciativa foi apresentada à Comunicação Social nesta quarta-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar com o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, a dar conta então desta realização e da sua importância para Tomar.
Este 14º estágio internacional e também o 7º Open Internacional de Cadetes, portanto um evento que tem já uma marca e uma história e no caso aqui de Tomar, enfim, também não podia deixar de sublinhar que faz todo o sentido, uma vez que Tomar de facto tem um vasto número de atletas. E naturalmente também de clubes, temos 3 clubes, portanto, digamos em atividade e em excelente atividade, e portanto faz todo o sentido que Tomar seja também efetivamente uma terra não só de desporto, com as muitas modalidades que tem, mas de facto uma terra muito ligada ao judo. E já agora fazer a referência que já tinha feito o ano passado, mas depois nem sempre as coisas correm exatamente como queremos, que é também, enfim, uma mostra do nosso investimento, não só no desporto em geral, mas no judo em particular, que apesar de já terem sido estreados entretanto, numa atividade, enfim, bastante participada, mas no que diz respeito a este estágio e ao Open, será de facto a estreia dos nossos tatamis, portanto do equipamento próprio do município, e que está de facto afeto ao nosso pavilhão municipal, e, enfim, aos outros pavilhões, mas particularmente ao pavilhão municipal Cidade de Tomar, e portanto será também uma oportunidade efetivamente para não só os nossos atletas, mas todos aqueles que vão participar dos mais diversos clubes e nacionalidades, portanto também de portanto, usarem de facto material próprio do município de Tomar, portanto, algo que nos deixa também felizes.
Seguiu-se a intervenção de Pedroso Leal, Presidente da Associação de Judo do Distrito de Santarém, que se referiu à importância da prova e sublinhou que esta é uma iniciativa que tem participação ao nível de várias equipas internacionais.
Que esta é a atividade mais importante do judo, a manifestação mais importante do judo do Distrito de Santarém, talvez nos escalões de cadetes a mais importante a nível nacional, com o caráter de ser internacional e, portanto, ser realizada no Distrito e em Tomar. Queremos este ano, com esta realização, elevá-la ainda mais alto. Este ano temos já 2 equipas francesas confirmadas, equipas espanholas, portanto, o nosso diretor técnico associativo, o Filipe, que também é treinador neste concelho, vai falar nisso, mas estamos a crescer. E esse crescimento é um crescimento que também potencia o crescimento dos nossos atletas, dos nossos escalões de formação e que projeta a modalidade. Portanto, este agradecimento à imprensa é sobretudo para que ela reaja positivamente, que ela divulgue os momentos que se vão passar e sobretudo que nos acompanhe nesta intenção da Associação de Judo, através dos clubes e dos seus representantes, conseguir fazer mais e melhor. Portanto, o nosso lema é, de facto, mais e melhor judo para o Distrito de Santarém e temos temos a satisfação e o grato prazer de nos encontrarmos com todas as câmaras municipais que têm judo e que acompanham os seus clubes, porque percebem que a modalidade é importante para a formação dos seus jovens. Sendo uma modalidade de combate, é também uma modalidade formativa e de grande respeito pelos valores da pessoa humana e respeito pelos praticantes.
A fechar, Filipe Lopes, diretor técnico da Associação da Federação de Judo de Santarém, que referiu então alguns aspectos mais concretos da iniciativa, lembrando que esta se realiza numa altura em que decorre também a programação da Festa dos Tabuleiros.
Eu há um ano percebi que este evento ia calhar na grande semana da Festa dos Tabuleiros, o que para mim é uma dupla satisfação. Trazer muita gente do judo a tomar em plena festa dos tabuleiros, para mim é muito importante, e partilho isso não só com os meus parceiros da associação, com a direção e também com a Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Vereador Cristóvão, que tem e sempre manifestou o apoio ao judo, pelo menos desde o primeiro mandato, já estamos no segundo, o que é importante. E os objetivos do evento do Open Internacional Cadetes, que vai para a 7ª edição, é essencialmente inovar nos aspectos organizativos. Temos algumas melhorias e algumas novidades, que é, vamos ter pela primeira vez no Open Internacional o auxílio do vídeo, em parceria com uma outra associação que está, ao qual falámos e acertámos esse contributo. E esse sistema de vídeo que vai auxiliar a arbitragem vai nos proporcionar poder dar em direto a competição dos três tatamis de judo em competição. E a última novidade, vamos tentar diminuir o papel na competição, que é em termos através da página da web da associação, dar os live results, que é nada mais nada menos do que dar os resultados em tempo real, como hoje já se faz a nível internacional. Não é da forma como se faz a nível internacional, mas é da forma mais adaptada à nossa realidade. Também atingiu o patamar de sustentabilidade, quer nos eventos, assim como também na vertente económica, aumentar a participação dos atletas estrangeiros, penso que isso já está um ganho, tendo em conta o número de inscrições, e obviamente o número de atletas nacionais tem vindo a aumentar e pretendemos isso para 2019.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Quando falamos de cultura, usamos uma palavra que pode significar coisas diferentes e que transforma a palavra num tudo ou num nada. Por exemplo, dizer que desporto também é cultura tem tanta validade como dizer que a agricultura também é cultura, especialmente porque a palavra é usada na cultura da batata e coisas assim. Claro que as opiniões, cada um escolhe as que quer. Por mim, opto pela palavra cultura enquanto referencial de memória que nos permite agir no presente com coerência, tendo em conta que os atos de hoje se poderão repercutir no futuro. Por isso, é sempre melhor que sejam atos de cidadania e que promovam o bem-estar e a qualidade de vida na comunidade. Por isso, a tradição é tão importante. E é especialmente importante porque, para se ter tornado tradição, começou por ser inovação, que teve gente contra, gente desconfiada, gente que se sentia posta em causa pela modernice. Claro que não é por ser inovadora que a coisa é necessariamente boa, muitas vezes é uma parvoíce, mas o tempo se encarregará de a deixar cair. É por isso que as modas passam. Mas se a inovação se torna compreensível, reprodutível e, acima de tudo, eficaz, passa a tradição, a clássico, enfim, a cultura. É por isso que, se eu fosse presidente da Câmara de Tomar, olhava por estimular as juntas de freguesia e associações do concelho para a invenção e inovação de atividades que congregassem as comunidades em atividades comuns. Bons exemplos já existem, e não falo só da Festa dos Tabuleiros. O Festival Bons Sons de Sem Soldos, ou o Carnaval da Linha Ceira, ou as iniciativas do Rancho de Alvio Beira, são belíssimos exemplos de como a periferia pode inventar tradição. Em suma, se eu fosse presidente da Câmara de Tomar, olhava por uma política cultural que fosse a prioridade estratégica de desenvolvimento de Tomar e região envolvente.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.